Bom dia, então, aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal, um curso destinado a terapeutas, mas também a pessoas que podem utilizar nas escolas, nas empresas, na própria vida também pessoal, o que estamos trabalhando aqui. Nosso tema de hoje diz respeito aos pseudos relacionamentos. E já precisamos de antemão definir alguns pressupostos aqui. Se a gente fala de um pseudo-relacionamento, de um falso relacionamento, isso quer dizer exatamente o quê? Não é? Dada a diversidade de pessoas, dada a diversidade de relações, o que é um falso relacionamento? E como podemos identificar isso nas nossas vidas? Nas nossas trajetórias, como descobrir que no meio da caminhada você está vivenciando algo dessa natureza? Se é que isso importa, para algumas pessoas, ter um relacionamento é mais importante do que a natureza, a propriedade dele. Quer dizer, não interessa às vezes se é verdadeiro, se é falso ou se é qualquer outra coisa. Para cada um de nós, isso é diferente. Bem, para algumas pessoas, sim, isso é relevante. Vocês sabem, há pessoas que, se você, num relacionamento afetivo, alguém diz a ela: olha, o amor acabou, a admiração acabou, que é a palavra que se usa muito hoje, né? Admiração terminou. Para algumas pessoas, isso realmente é o final de uma relação, ela não tem como continuar. Mas para outros, isso não importa. Já há outros elementos que seguram a relação, a família, os amigos, uma série de outros elementos, né? Isso já não é relevante para algumas pessoas. Mas, quando é relevante, e é esse o nosso tema de hoje, precisamos ver alguns elementos aqui. Vamos ver então alguns desses elementos. Primeiro, observe a sua trajetória de vida, a sua historicidade, como você chegou até aqui. Isso é um fator importante, relevante para questões como estas. Para algumas pessoas, neste caso, quando elas estão num pseudo-relacionamento, não faz de conta. Elas estão ali por outras questões que não propriamente aquilo que elas idealizaram como relacionamento. Por vezes, isso é o mais próximo que algumas pessoas chegarão a uma vivência de fato daquilo que elas desejariam viver. E nesse sentido, é importante termos cuidado para não macularmos aqui, para não magoarmos certas questões que vão impedir a pessoa de viver certas coisas. Às vezes, a amizade é o mais próximo que uma pessoa chega do amor. Às vezes, o gostar de alguém, que não quer dizer ser amigo de alguém, gostar desconfiando, por exemplo, é o mais próximo que a pessoa vai chegar de um relacionamento, como ela imaginava. Às vezes, é aquela coisa do, sabe, morde, assopra, vive brigando, idas e vindas, é o mais próximo que a pessoa consegue. E por vezes, dependendo de onde ela está vindo, de onde ela está chegando, isso é muito. Então, o cuidado em torno das caracterizações é muito importante. Outras vezes, relacionamentos servem como ponte. A pessoa, por exemplo, ela precisa de uma família. O relacionamento, às vezes, é o preço que ela paga para ter família. Nesse caso, então, diríamos que é um falso relacionamento? Ora, por que seria um falso relacionamento? Outras vezes, dentro dessas questões, nós temos as características de época, que são muitas. Vocês sabem, hoje um preceito muito espraiado na nossa sociedade é: bom, se não há afinidade, se não está dando certo, paciência, tenta-se de novo, parte-se para outra situação. Ainda que isso mascare elementos que podem mostrar que a pessoa está se desenvolvendo a tal ponto que ela não se prende mais por certas amarras, Por outro lado, isso também pode mostrar uma pessoa que não consegue estabelecer vínculos, uma pessoa que não consegue ter discernimento, paciência, maturidade para certas coisas que são desagradáveis e que ocorrem na vida, né, nas relações, isso é inevitável, chateações. Mas, em tudo isso, alguns se preocupam muito com a questão do verdadeiro relacionamento. Aquela coisa de pele, de olho, de alma, de coração, e não fazem e não vão abrir mão se não tiverem isso. Em todo esse mosaico de coisas que nós estamos tratando, há muitos outros elementos. Eu separei para vocês uma pequena canção de uma obra, aliás, que a gente vai ver pinçada dessa obra que nós vamos trabalhar em seguida. Um livro muito bonito, que vai ficar inclusive como recomendação aí para vocês, um livro escrito por um casal. Os dois escrevem um livro, cada capítulo é bipartido, então ora um começa o capítulo, ora outro começa o capítulo. Um livro, uma obra muito bonita com a qual conversaremos hoje, e no meio da obra, ela, uma das autoras, a Joyce, ela cita essa canção que vocês vão ouvir agora, que é muito bonita.
Enquanto é tão cedo, tão cedo. Enquanto for um berço meu, enquanto for um terço meu, enquanto for um berço meu, enquanto vida bem-vinda, serás viva, bem-viva em mim, viva em
desta bela canção, Realejo, vamos diretamente agora à obra com a qual conversaremos hoje. Esta obra, ela foi escrita por Joyce Moisés e Cláudio Henrique dos Santos. E ela é uma publicação da Primavera Editorial. E ela, o título da obra é Mulheres Modernas, Dilemas Modernos. E como subtítulo, Como os Homens Podem Participar de Verdade. Uma obra instigante, para dizer o mínimo sobre ela, instigante. Publicação da Primavera Editorial. A Joyce e o Cláudio se propõem a escrever, eles vivem juntos, têm uma filha, e se dispuseram a escrever conjuntamente esse livro. Nessa obra, o Cláudio, ele trabalha em casa, ele cuida de casa, ele é um trabalhador do lar. Depois de ter trabalhado fora, foi uma opção do casal. Ele fica em casa e cuida da menina, cuida de tudo. E a Joyce é uma empresária muito bem sucedida. Ela, então, ela é conferencista, ela trabalha fora e eles conduzem a vida deles assim. Então, eles resolveram escrever esse livro, mas não apenas para contar como é a vida dessa forma, mas também para questionar uma série de questões da nossa época. Olhem, no início da obra é escrito conjuntamente, depois cada um assume uma parte. Olhem como inicia o livro, vamos ler esse primeiro trecho. Hoje, a mulher não precisa de um homem para quase mais nada. Não é mais preciso casar para gerar filhos, nem para manter uma vida sexual ativa. A mulher moderna possui uma carreira e não precisa mais de um provedor. Em vários casos, ela inclusive já ganha mais do que ele, ou vai chegar lá. E os planos de previdência privada estão aí para ajudar a planejar seu futuro. Não existe mais razão para encarar os desafios de uma vida em conjunto que não seja ter um projeto em comum com alguém que se ama. Assim inicia a obra do Cláudio e da Joyce. De uma maneira provocante, instigante para os nossos padrões de época. Bom, se isso, de fato, desde a década de 50, começou a se acentuar cada vez mais, chegando agora num limiar no qual isso praticamente se tornou óbvio para milhões de pessoas, é óbvio hoje isso, em que isso acarreta certos preceitos, certos pressupostos e em que isso tem a ver com o tema da nossa aula de hoje, que são as pseudo-relações. Vejam, esse novo formato no qual não há mais aquela necessidade que havia atávica do casamento, dos filhos e de outras coisas, e no qual uma mulher pode deliberar, ela, o homem, ambos podem deliberar sobre esses temas. Tudo o restante acompanhou esse tipo de desdobramento de coisas? Vejam como eles colocam aqui os elementos. Para evitar conflitos, haja negociação, escreveram os autores. Haja comunicação, haja vontade de investir em uma relação amorosa. Não há mais espaço para velhos estereótipos, tanto na família quanto no trabalho. E também na forma como estamos preparando nossos filhos para a vida. O caminho da felicidade agora exige muito mais autoconhecimento para escaparmos do piloto automático e das pressões externas. O caminho de uma felicidade também passa agora pela estrada do entendimento e da compreensão mútua, para que cada um tenha empatia e tolerância com o que o outro quer também. E com o que o outro precisa. Mas será que os homens e as mulheres modernos estão preparados para essas transformações? Topam mesmo abandonar as referências dos pais, assim como as capas de super-homem e super-mulher maravilha, para construir agora novos modelos de relacionamento amoroso e de família? Para a mulher atual, que ainda se ressente da sobrecarga de tarefas e de preconceitos, e o lado masculino, que perdeu as referências de como um homem deve agir e corre então atrás de um prejuízo, eles colocaram entre aspas essa parte, a fim de acompanhar a revolução provocada pelos avanços femininos. Vamos olhar isso de perto. Vejam, uma das questões muito graves aqui é que esses que agora avançam, que tentam novas formas de relações mais livres, mais abertas, mais parcimoniosas e outras coisas, eles têm o que como modelo? Já que eles são praticamente pioneiros nisso. E se olharem para trás, o que eles vão ver? O modelo dos pais, casamentos engessados com pessoas infelizes, em boa parte dos casos, chavões e viram brigas, viram o mal-estar. Olha o modelo que eles têm. E então, querendo ir para frente, tentar uma nova coisa, algo diferente, tentar uma relação amorosa, amistosa, fraterna, na qual a romance, a poesia e também os problemas da vida, eles provavelmente, grande parte desses, não tem agora um modelo para onde olhar. Recentemente a literatura, o cinema começam a trazer esses primeiros modelos, que são problemáticos, não é? Não há toda uma base historiográfica nisso. É uma das coisas do nosso curso é trabalhar essas questões também, mas não hoje. Hoje temos que ver as pseudo-relações. E aqui há uma primeira pontuação muito forte. É nesse trânsito de não querer mais o que presenciou lá na casa paterna, materna, e querer coisas novas, é nesse trânsito difícil que muitos se perdem e acabam estacionando em relações que são falsas. Não porque nós aqui estamos designando o que é falso, o que é verdadeiro, mas segundo os próprios critérios destas pessoas. E às vezes por idade, por cansaço, por outras questões, elas acabam se conformando, achando que a vida é assim mesmo, não vem outras alternativas e ficam por aí. Os autores vão trabalhar muito essas questões que vamos ver agora. Okay? A partir de agora, cada um deles escreve separadamente. Vamos ver então a Joyce. A Joyce escreve assim: liberdade financeira é o primeiro caminho para a liberdade pessoal. Sempre acreditei nisso e sei que muitas mulheres também acreditam. Sem dinheiro na carteira e no banco, nós nos sentiríamos sem poder de decisão e isso influenciaria negativamente outros aspectos da própria vida e da construção da família atual. Para uma mudança fundamental, que é a seguinte, dois pontos. Valorizamos agora um homem cuidador. A Joyce, então, coloca o mundo como representação dela, o que ela acredita, o que ela pensa. Não é? E todo livro é pautado assim. Ambos são muito sinceros no que de fato pensam e colocam abertamente as coisas. E ela diz que ela valoriza muito um homem cuidador. E elogia durante a obra o Cláudio quanto a isso. Ela diz que ele é esse homem cuidador. Alguém que sabe que a vida não é nenhum mar de rosas para muitas coisas. Há problemas, há dificuldades, há discussões e tal. Mas que também compreende esses outros aspectos. Não é? É muito interessante essa questão de como ela coloca. Um homem cuidador. Façam os comparativos vocês desde a primeira aula. Quanto a esses critérios, o que seria isso para os nossos padrões de época? É aquele sujeito que além de trabalhar fora, chega em casa e compreende que a esposa também trabalhou fora. Não é? E que ambos têm coisas para fazer em casa. Quem vai fazer o quê? Isso gera atrito? É um cabo de força, tem que fazer igual? É um toma lá da cá, ah, eu fiz isso, você faz aquilo, é assim que vai funcionar? Ou essa pessoa cuidadora a qual ela se refere é alguém que vai compreender que não pode ser por aí, porque vai quebrar tudo, vai ficar um mal-estar, mas que tente fazer isso de uma maneira mais tranquila. A própria Joyce e o próprio Cláudio admitem na obra que isso é difícil, mas que é o maior investimento, um dos maiores das nossas vidas hoje, e que vale a pena, assim como a gente se dedica ao trabalho, ao estudo e a outras coisas. Se dedicar a isso, fazer valer, fazer a sua parte nisso, né? Que é eles colocam muito na, quando eles tratam da infantilização da nossa época. Então a Joyce continua e diz assim: numa sociedade em que quase 40% da população de Batom provê uma casa, é necessária a aceitação de que a dependente Amélia morreu e de que a desbravadora Aline ninguém mais segura agora ao pé da mesa. Eu não sou ninguém se não consigo pegar uma estrada ou um avião de vez em quando para respirar outros ares, conhecer culturas, ouvir o barulho do mar. Eu trabalho tanto e ainda sou boa mãe. Eu disse boa, não perfeita. Boa esposa, boa filha, boa amiga, boa profissional, boa vizinha. Eu mereço a liberdade financeira que conquistei à custa de muito suor e muita competência. Portanto, eu jamais dividiria a cama ou a pizza com um homem que não entendesse isso. Com a inserção cada vez mais forte da mulher no mercado de trabalho, há o risco de ela, além de embolsar mais, alcançar maior status profissional. Vejam que a Joyce nos coloca um ponto claro de como ela percebe essa questão, né? E ela diz que já conversou com mulheres que negavam esse fato de terem mais sucesso, de terem mais renda do que a pessoa que elas amavam. E ela diz, olhem como é que ela diz que funciona na casa dela. Ela escreve assim, ó: na minha casa, ora eu pago as contas, ora ele paga. Ora juntamos as aplicações para adquirir algo mais caro. E tem mais, é preciso lembrar que a mulher pode estar ganhando mais e num dado momento a situação se inverter. Ela conta isso, que aconteceu inclusive com ela, ela descreve no livro como houve isso. Então, ao final ela explica: na cabeça do meu marido e na minha, o dinheiro não tem gênero. Agora, é um assunto muito pouco romântico, portanto, negligenciado pela maioria dos casais antes de o romance se desenvolver. E aqui ela considera um erro isso. Ela acha que essa questão da grana e de outras questões precisam ser conversadas lá no início, porque depois que o relacionamento já vai adiantado, fica muito espinhoso tratar disso e vai surgir, em geral, na forma de cobrança, né? Então, o que aquele que paga mais as contas, de repente vê uma conta lá esquisita, que o outro comprou um sofá, alguma coisa assim, acha ruim, diz que é ele que está sustentando a casa. Vocês conhecem bem a ópera, como ela se desenvolve, né? Então a Joyce termina toda essa parte nos dizendo o seguinte: vale a pena ter expectativas realistas. Se os dois trabalham naquilo em que se realizam, o coerente é não sobrecarregar apenas um. Em outras palavras, afinar discurso com atitude. As incertezas sobre o futuro profissional com que todos nós vivemos hoje têm grande peso nos romances que se formam. E aqui é todo um mosaico de coisas, né, gente? Que a gente tem trabalhado aqui no curso. Vocês sabem, desde a disparidade social, desde o que cada um faz, o fator distributivo, das aproximações, dessa sociedade de luzes e aparências e outras coisas mais, né? Eu vou fazer uma parada aqui para que os senhores possam colocar dúvidas, reflexões, considerações sobre isso que vimos até agora. Após a colaboração dos colegas, vamos então prosseguir os nossos trabalhos, ouvindo um pouco agora o que o Cláudio escreveu nesse capítulo, que é um dos capítulos bipartidos do livro. Ele diz: um dos grandes problemas que eu vejo na relação dos casais em que ambos trabalham é essa questão com o dinheiro. Muitas pessoas fazem a administração dos ganhos na base do, ele colocou entre aspas isso, meu dinheiro, seu dinheiro. Acho isso uma estupidez. O bom planejamento financeiro da casa é um dos pressupostos para uma relação bem-sucedida. Não é raro ver certa divisão fixa das despesas. Eu pago isso, você paga aquilo. Isso é o máximo que alguns casais conseguem planejar juntos. Mas vamos concordar que não faz o menor sentido um pagar juros no cartão de crédito ou no cheque especial, enquanto o outro está poupando dinheiro. Parece estranho, mas é um fato corriqueiro na vida de muitos casais. Do ponto de vista aqui da filosofia clínica, vocês compreendem que há muitas datações e pontuações nesse sentido. Por vezes um casal partilha elementos afetivos, mas não partilha elementos financeiros. E isso na dinâmica do casal às vezes é importante. Então é importante considerarmos aqui como isso vai funcionar para cada um e qual seria o melhor modo de funcionamento, se é que existe, se podemos falar de um melhor modo em casos assim. Tem pessoas que às vezes vivem com tanta dificuldade que os elementos são outros aí, né? O Cláudio escreve mais adiante o seguinte: se você ganha mais do que seu homem e tem uma carreira bem sucedida, certamente batalhou muito por isso e merece cada centavo. Siga em frente, abra uma garrafa de vinho para comemorar com ele, afinal vocês dois juntos poderão ter uma vida mais confortável. Se ele não for inteligente o suficiente para entender isso, talvez esteja na hora de você reconsiderar essa relação. Tanto a Joyce quanto o Cláudio, durante a obra, não vem qualquer problema em você se orientar para um novo caminho, para uma nova relação. Sabe, eles têm isso com muita tranquilidade, aliás. Né? Faz parte do desenvolvimento. Agora, por tudo que temos trabalhado neste curso, vocês compreendem. Alguns vão usar isso como desculpa, né, para sair de uma relação e começar outra exatamente igual, padecendo logo em seguida dos mesmos problemas. Uma orientação que não é uma regra, mas que serve para muitas pessoas, e sobretudo na clínica, é que se a relação não está legal, talvez aprender, ficar e aprender seja mais interessante do que simplesmente romper e partir para uma nova relação. Até para evitar problemas, caso essa relação termine mesmo, que vão se repetir logo adiante, não é? E que vocês sabem, né? Na clínica, vários de vocês são filósofos clínicos, atendem no consultório, e vocês veem o que nós ouvimos na clínica. Né? A pessoa termina, começa uma nova relação, os 3, 4 primeiros meses é tudo muito bom, e aí começa a queixa. Ah, eu acho que mulher é assim mesmo, eu acho que o homem é assim mesmo, não tem jeito, toda relação está fadada ao fracasso. Muitos não percebem que isso é um espelho, que elas estão falando é delas, não do mundo, não da vida, né? Mas de como elas entendem essas coisas e tal. E passam, alguns passam a vida batendo cabeça e peregrinando, mendigando porta em porta um naco de afeição. Então, por que não aprender? Né? Se o propósito é crescer, se desenvolver, por que não aprender? Bom, em um outro lugar, o Cláudio vai falar um pouco sobre essa questão dele ficar em casa. Ele diz que a profissão de dono de casa chegou para ficar. E ele cita aqui periódicos estrangeiros que tratam... Olha um dado interessante. Cerca de 550 mil homens cuidavam da casa no final da década passada. Na década de 70, eram apenas 280 mil homens. Então, o Cláudio mostra que cada vez mais isso tem acontecido. Então, ele explica. Uma boa parte das esposas ganha mais do que o marido hoje. E como o custo para pagar alguém para cuidar dos filhos e da casa é alto, faz mais sentido que o homem abandone o emprego. Mas, além disso, os pais acreditam que é melhor ter um deles mais próximo dos filhos do que encarar malabarismos para administrar suas carreiras profissionais, babás, creches. A princípio, as mulheres parecem ser as que mais se beneficiam com a decisão. Mais aliviadas das responsabilidades domésticas, elas podem concentrar-se em sua carreira. Já parou para pensar nessa possibilidade? Aqui no nosso trabalho, aqui no nosso curso, todos nós trabalhamos, né? Sem exceção, todos nós temos atividades, além das atividades que temos em casa. Agora vejam, diante disso, diante dessas questões todas, se fosse possível um de nós ficar em casa, Como consideraria isso? Não é? Se pudesse ficar em casa, cuidar das coisas, enquanto o outro, a outra, trabalhasse. Alguns ficariam com medo, dada a sociedade de hoje complexa, alguns até pensariam em se terminar um dia, né, a relação. A pessoa não aprendeu, não cresceu, não se desenvolveu, como vai ser se precisar retomar depois o trabalho? Outros já nem consideram mais essa possibilidade, não acreditam mais nisso, não há lugar mais na vida deles para isso. Não há aqui propriamente um certo e um errado, mas sim você observar quais características aqui podem ser usadas na sua vida. Ele diz mais adiante, os homens mostram-se orgulhosos quando donos de casa por apoiarem suas esposas e ao mesmo tempo poderem cuidar de perto da educação dos filhos. Em resumo, trata-se de uma decisão madura em que todos saem ganhando, embora o custo para os homens não seja pequeno. Ele colocou entre aspas o que vem agora. É preciso ser muito homem para fazer esse trabalho, dizia um dos entrevistados da reportagem do Financial Times. Acredite, não é um exagero. Eu acrescentaria ainda que ficar em casa pode ser um desafio maior do que qualquer emprego. Assim é para ele, para o Cláudio, né? Ele também falou sobre a culpa. Olha o que ele disse. Sempre pinto uma culpa por não trazer um salário para casa. Outros acham que ficar em casa é tedioso e muitos sentem falta da vida social, no escritório, dos desafios intelectuais. Porém, o mais bacana é ver que, apesar dos problemas, cada um vai se ajeitando como pode e todos estão curtindo demais o contato mais próximo com os filhos, algo que não tem preço. Os homens estão mudando, sim. Os mais jovens já são muito mais abertos a ideias como estas, de ficarem em casa. Bem, agora fazendo algumas pontes, não é? Como isso entra no nosso tema de hoje? Isso entra com essas palavras finais do Cláudio aqui. Ó. Olhem o que ele diz agora. Ele diz que nunca foi tão promissor para a mulher hoje o mercado de trabalho, né? Que nunca a mulher teve tantas oportunidades. Então ele emenda falando assim, ó, e nunca foi tão difícil ser mulher na nossa sociedade. Exatamente pela dificuldade de exercer e bem os papéis de profissional, mãe, esposa, não há um equilíbrio perfeito sem um verdadeiro trabalho de equipe. E a solução para você ter uma carreira melhor e abandonar suas culpas como mãe e mulher pode estar mais perto de você, do outro lado da sua cama. É essa a equipe que ele propõe. Que maridos e esposas se integrem nessa questão e que não façam disso um cabo de força, porque aí não vai funcionar mesmo. Aqui nós temos um dos elementos das pseudo-relações. Há casais que, às vezes, pela maneira como eles se construíram, eles competem. Sabe, se um faz sucesso, o outro se enche de ciúmes, de medos, de invejas. É impressionante se ver isso na clínica, o quanto isso ocorre, o grande número. Sabe, se o marido ganha um prêmio, vai ser lá na empresa dele ou a esposa, o outro fica com medo de se ver excluído, não se vê participando disso e já pensa que a pessoa vai trocá-la por outra. Aquelas coisas que mostram muito mais a trajetória de quem assim pensa do que o outro propriamente. Não é? Há cabos de força entre casais, uma coisa impressionante. Não é? A garota diz para o rapaz, olha, esse final de semana eu quero ficar com a minha família. E aí ele já entra direto dizendo, puxa, mas no anterior e no outro você já ficou? Vai ser sempre assim? Olha, se ele sabe que a menina é ligada à família, que isso é para ela importante, para ele não é. Às vezes ele nem tem família. Então qual é o problema? Por que transformar coisas assim? Se ele não gosta, não há outro caminho? Os autores aqui dizem que sem comunicação e uma boa comunicação, nada disso vai funcionar. Pode fazer projeto, pode fazer o que for. Na opinião deles, sem uma boa comunicação não funciona. E boa comunicação é aquela autêntica. É aquela na qual você pode dizer de fato o que sente, o que pensa, e o outro não tomar isso como uma declaração de guerra. Sabe, tipo, eu não suporto lá o seu pai, a sua mãe, as coisas que falam. Sabe, uma pessoa bronca, rude, hostil, eu não gosto, não me sinto bem. Poxa, você está emitindo uma opinião. É difícil, talvez, para o outro ouvir isso. Mas se está havendo um diálogo, e isso não é uma manipulação, você não está instrumentalizando para descarregar mágoa ou frustrações deslocadas, então, não, será que não é interessante aqui conversar? Ou prefere uma relação falsa, na qual tudo isso ficará acobertado para explodir logo depois por uma bobagem, por uma observação inútil de algo, uma vírgula, um ponto, e aí vem tudo para fora? Considerem isso, por favor. A Joyce diz, na parte em que ela escreve, eu penso que a possibilidade de um homem estar mais em casa do que a mulher é relativamente nova. Por isso, precisamos dar um desconto à confusão de ideias e sentimentos que ambos os lados sentem. De fato, ela diz que o marido dela ficou em casa em tempo integral de 2006 a 2012. E ela conta a experiência que foi isso, né? E que nesses papéis novos, esse desconto é muito importante que você dê à pessoa. Mas esse desconto em filosofia clínica, nós vemos que é muito provavelmente necessário para todos os lados, para todas as partes. Mudou o mundo. Os próprios autores mostram, eles dizem que tudo o que aprenderam antigamente já não tem mais tanta serventia, que agora precisamos revisar as coisas e apresentar novas soluções para velhos problemas. Eles falam sobre igualdade, como conduzir as coisas. Eles falam sobre vários elementos aqui. Mas eu gostaria de mostrar para vocês uma outra canção que tem muito a ver com o que estamos falando aqui. Aliás, uma canção muito bonita. Muito bonita essa canção que eu separei para vocês. É um encontro entre... O nome da canção é Até Aqui. E é cantada pelo Thiago York e pelo Duca, o Lendecker. Muito bonita essa canção. Eu convido vocês a ouvirem. E como uma ilustração a esse ponto em que chegamos na nossa aula de hoje.
Mas quero mais das certezas que estão no olhar lá no céu, na fogueira de São João, nas brincadeiras de verão, dentro de alguém que já cresceu e não sei bem como foi que cheguei até aqui. Até aqui, nas luzes que se apagam antes de brilhar, no infinito da memória, ainda sou herói que vem pra te salvar do labirinto dessa história. Quero mais na incerteza dos vãos memória. Ainda sou herói que vem pra te salvar do labirinto dessa história. As luzes que se apagam antes de brilhar no infinito da memória. Ainda sou herói que vem pra te salvar.
Conforme ouviram na música, das luzes que se apagam, né, antes de brilhar, e da memória infinita, eles falam que sabem quem são, mas que querem mais. Essa música tem muitos elementos sobre o que estamos vendo hoje aqui, sobre essas pontuações de discurso. Quando num relacionamento afetivo algumas pessoas se dão conta de que estão trilhando trechos, às vezes a própria relação se tornou uma pseudo-relação, conforme as bases dessa pessoa, e cuidado para não confundir o desgaste, para não confundir o estresse de um momento com a pseudo-relação. Mas quando isso é identificado, há muitos elementos que podem ajudar. Não é? Há elementos que podem fazer com que você retorne a uma trilha que é a sua trilha existencial. Às vezes um ajuste. E independente da dimensão do problema, isso não quer dizer que o ajuste vá precisar ser dimensionado de uma... Quer dizer, um grande problema, então vai precisar de muito trabalho para resolução e outras coisas. Por vezes eles estão muito próximos, no sentido dos encaminhamentos. Um grande problema, às vezes, com um pequeno ajuste, você pode endereçá-lo de outra forma. A canção, o nome dela é Até Aqui. Depois vocês receberão encartada na edição final. Prosseguindo, então, o nosso trabalho, vamos agora nos encaminhar para o ápice do nosso texto de hoje. Eu peço para que, por favor, vocês deixem as postagens para um outro momento, porque isso desvia muito da atenção do grupo para o trabalho aqui que estamos fazendo, e ele pede a concentração de vocês para a meditação, para a elaboração desses conteúdos. Vejam, continuando o tema, a Joyce está escrevendo: muitos maridos preferem ter ao lado alguém que produza, que gaste energia, que foque em outras coisas, que ganhe seu dinheiro, a ter uma esposa insatisfeita. Já a mulher tem a visão de que tudo é irremediável. Se a criança não for a melhor escola hoje, por exemplo, o futuro dela estará comprometido. E não é para tanto. Um outro bom conselho às mulheres é para largarem um pouco o osso de soberanas do lar e dividirem mais as tarefas e responsabilidades com o parceiro. Mas um detalhe, aceitando as consequências que essa atitude traz. Via de regra, nada que o pai faz está bom. Ele não levou ao pediatra na hora certa e não fez a pergunta certa porque tem um jeito mais desencanado de ser, e o casal acaba brigando. É a hora de enterrar esse perfeccionismo. A Joyce fala isso em outro momento do livro também, que por vezes a esposa deixa muitas coisas na mão do marido, mas deixa para então martirizá-lo com isso e começar a dizer: você faz tudo errado, me dá criança aqui, você não sabe segurar a criança, você deixou a água ferver demais, aquelas coisas. Assim como às vezes é o rapaz que faz essas coisas com impaciência, está na hora de sair, puxa vida, olha, vários aqui têm bebês novinhos aí, que chegaram há pouco tempo, que estão fazendo o curso, vocês sabem, às vezes tem que arrumar a criança, preparar o carrinho, tem que levar isso, esquecer uma coisa, tem que voltar, e às vezes a outra pessoa está numa impaciência, numa irritação, não é? E ao invés de se ajudasse, já diminuiria muito disso. Mas, quando vai ajudar, às vezes é você, então, que aí se torna irritadiça e aí a coisa, a engenharia não funciona. A química aqui precisa ser dos dois lados. E dificilmente essa química vai funcionar se você apontar para o outro lado, culpando, julgando. Assim como você não gosta quando isso é feito. E aí entramos na gangorra. Um diz para o outro, ah, o que adianta eu fazer minha parte, você faz isso. E esse que assim fala, esquece quantas vezes foi o contrário. Foi ele que boicotou, foi ele que estava irritado. Em tudo isso, considerem-se, não é momento de parar e pensar em fazer a sua parte dessas coisas. Cada casal tem uma dinâmica. Às vezes é importante fazer a nossa parte e um pouco da parte do outro. Outras vezes é importante deixar que o outro faça, além da parte dele, uma parte da nossa parte. E às vezes as engrenagens são muito dialéticas, difíceis de rastrear. Mas cada um de vocês compreende bem o que eu estou dizendo e sabe os caminhos quanto a isso, né? O Cláudio que escreve agora. O Cláudio diz assim, nunca foi tão difícil ser mulher nessa sociedade altamente competitiva em que vivemos, com um mercado de trabalho que se assemelha a um triturador de carne. Talvez o conceito do que é ser mulher, aquele relacionado a fazer tudo perfeitamente, como se concorresse ao duplo prêmio de supermãe e superprofissional, talvez isso é o que precise mudar, escreveu o Cláudio. Depois, mais adiante, ele escreve, nunca se sinta culpada por amar sua família e também amar seu trabalho. Ambos são importantes, são necessários. Basta achar um equilíbrio para aliviar a culpa. Para compartilhar um exemplo da vida privada, minha esposa trabalha muito, viaja demais. Jantares que a fazem chegar mais tarde em casa também são rotineiros. Nós dividimos as tarefas em casa. Eu cozinho, levo minha filha à escola, ao médico, enfim, eu me ocupo dela em tempo integral. Mas nos momentos em que ela não está trabalhando, sua dedicação à nossa filha é total. O celular e o computador ficam longe nessa hora. Eles falam muito sobre isso, sobre pais e mães que, quando estão com a criança, ficam olhando todo o tempo o celular, respondendo o WhatsApp. Disseram que não vai funcionar, não tem jeito. Sabe, eles chamam atenção para vários aspectos. E aqui chegamos, então, à parte fundamental do nosso trabalho de hoje. Ambos vão discutir momentos muito delicados agora, tanto a Joyce quanto o Cláudio. A Joyce já admite de cara, dizendo assim, ó, não é novidade dizer que inexiste uma receita para uma relação afetiva dar certo. Costumo comparar, se não há receita pronta para um negócio dar certo, um funcionário ou sócio dar certo, um projeto dar certo, que se dirá de um casamento, em paralelo ao gás na carreira que temos. Ou seja, ambos estão muito bem realistas e informados das dificuldades. A Joyce nos pergunta assim, ó, o que faz um casal vingar? O que faz um casal dar certo? Sexo frequente? A garantia de nunca haver uma traição? A promessa de jamais dormirem sem fazer as pazes? Com os dois trabalhando loucamente, haja disposição e cuidados. Como canta Fernando Anitelli, criador do projeto Teatro Mágico, na música Realejo. Abre aspas, os opostos se distraem, os dispostos se atraem. Que foi aquela linda canção com que abrimos a aula hoje, né? Do Realejo, a música. Ela prossegue dizendo, mais do que nunca, os dois precisam querer muito investir nessa vida em conjunto para botar um pouco de seu tempo e da sua energia neste objetivo. Cultivar uma boa relação dá trabalho, dá bastante trabalho, como tudo aquilo que é valioso. O amor continua sendo abordado em verso e prosa, mas está cada vez mais raro encontrar quem queira abrir mão do que gosta e da singularidade em nome dele. Em outras palavras, tanto a individualidade quanto os hábitos de compartilhar e de dividir devem coexistir no dia a dia do casal, e isso é expresso por um ingrediente-chave, que é uma boa comunicação. Fora que a comunicação é fator primordial para a intimidade do casal. Caminhar para ser emocionalmente madura no relacionamento significa entender que não está se relacionando com um espelho, que age somente como você gostaria, refletindo a sua imagem narcísica, focada no próprio prazer, nas próprias necessidades. Também é perceber que seu parceiro não é como seus pais, que muitas vezes se empenhavam para adivinhar e fazer todas as suas vontades. E nesse contexto, aprender principalmente é ouvir. A ouvir é essencial. Olhem, esta parte aqui eu considero tão importante para a nossa caminhada nesse curso, que lá quando vocês receberem a gravação vai estar ipsis literis ali, citado toda essa parte aqui para vocês. Ok? Vejam, é um dos dramas, um dos grandes dramas que muito ocorrem, que muitos chegam ao nosso consultório. Não é? A pessoa chega, fala que o relacionamento não está bem, e então essa pessoa muito raramente vai dizer que ela é assim, ela é assada. Em geral, o dedo é apontado para outra pessoa, que não a compreende, que não a ajuda, que não faz aquilo que ela quer, que está sempre agulhando, que sempre é desagradável, que não é nada daquilo que era no início. Não é isso que nós vemos no nosso consultório? É o que a gente mais ouve nesses aspectos que estamos tratando aqui. Ou seja, a pseudo-relação aqui é o falseamento que a própria pessoa empresta nas suas acusações, nos seus julgamentos, achando que isso é razoável, achando que isso vai consertar. Por favor, considerem a experiência dos senhores nas suas vidas pessoais, nas suas clínicas, nos seus trabalhos, quando foi que algo assim arrumou qualquer coisa. Afora as exceções, o mais usual nos nossos padrões de época é que isso acentue e agrave as questões, gere mágoas, brigas terríveis. Ela prossegue dizendo: por causa da vida estressante, está mais difícil para os casais criarem e fortalecerem um vínculo amoroso, a fim de não virarem estranhos entre eles e romperem. São tantas obrigações, horas trabalhando, cansaço, pressão por resultado, trânsito, violência, distrações virtuais e outras ameaças à intimidade e ao clima de namoro. Sem sexo é amizade, não casamento. Que mais gente casa e se divorcia também. No entanto, nunca as pessoas se sentiram tão carentes e solitárias. E eu ainda acho maravilhoso ter companhia para dividir o vinho, a cama, nas noites de sexta-feira, em vez de ficar curtindo a felicidade dos outros no Facebook. Só aqui nós teríamos tantas observações, não é? De acordo com o que temos estudado, mas por questão de tempo vamos deixar que vocês façam depois essas reflexões. Mais adiante, o texto diz: não basta ligar um botão, controlar, querer resultados imediatos. Entre muitos casais formados hoje, há pouco conhecimento sobre quem é o outro e pouca curiosidade de perguntar, de questionar, de refletir, de arriscar formas diferentes de fazer as coisas. Pecamos muito com nosso coração quando somos rigorosos e inflexíveis demais. Não somos tão exigentes com um amigo quanto somos com o ser amado. Se o primeiro tem duas ou três características que valorizamos, está ótimo. Já o parceiro, a parceira, precisa satisfazer em tantos aspectos que vira missão impossível. A saída é sermos mais generosos e empáticos com quem amamos. Em outras palavras, procurar entender o lado do outro antes de julgar, ou ficaremos trocando de relações porque elas não vão durar. Muitos relacionamentos fracassam porque cada um quer que apenas o outro se ajuste ou ceda aos seus desejos. Será esse o seu caso? Pergunta a autora. Uma das coisas, prossegue ela, que mais colaboram para um casal criar um modelo único de convívio, sim, é único, porque vivemos um período de transição em que o modelo das gerações passadas não nos serve mais. É a abertura para mudanças. Os amantes mais felizes acreditam na possibilidade da contínua melhoria. Sabem que precisam ajustar-se, ceder um pouco, a fim de um acrescentar vitalidade e significado à vida do outro. Lidam bem com a união entre individualidade e conjugalidade. Eis aí um desafio, não é? Eis aí um grande desafio que ela está propondo aqui no texto, na obra dela. Uma outra parte muito importante é essa que vou ler para vocês. Ela é curta. Por favor, considerem essa parte. Ela escreve: há uma infantilização disseminada na nossa cultura, que atinge em cheio os relacionamentos afetivos amorosos. Ela trouxe a ideia de que temos um prazo de vida curto, diante de tantas possibilidades. Trocando em miúdos, essa ânsia por viver tudo rapidamente, a que temos direito, dificulta nossas escolhas. É aquela coisa de você estar solteiro e ficar pensando que talvez fosse melhor estar casado. E estar casado e ficar pensando em um monte de coisas que deixa de aproveitar porque não está solteiro. E isso gera ansiedade ou insatisfação. Para sair desse ciclo, o casal precisa amadurecer aproveitando mais o que tem e quer, em vez de ficar pensando no que não tem e talvez nem queira de verdade. O Cláudio, quando escreve depois dela, diz que concorda com o que a esposa dele escreve. E ele acrescenta o seguinte: quantas vezes você não viu casais que tinham um relacionamento excelente terminarem tudo porque um deles não queria de forma nenhuma ter filhos? Nos tempos modernos, a carreira profissional acaba entrando nesse contrato. Se ambos, por exemplo, tiverem como prioridade seu sucesso profissional e ao mesmo tempo ter filhos, uma das partes em algum momento vai ter que ceder, em algum ponto, sob o risco de ver aquele contrato ir para a lata do lixo. A recomendação que eu daria para qualquer um, seja homem, seja mulher, é pensar nessas encruzilhadas que podem surgir no futuro, antes de tomar uma decisão tão importante como casar. Ele diz que na vida dele, ele e a Joyce tinham carreiras muito bem sucedidas, os dois. Olha como ele descreve: trabalhávamos feito malucos, viajávamos demais e na maior parte do tempo a Luísa ficava entregue aos cuidados de uma babá, sob a supervisão de minha mãe ou da minha sogra. Eu adorava o que eu fazia, mas cheguei à conclusão que eu gostava ainda mais da minha filha. E isso foi o que fez com que o Cláudio tomasse a decisão que fez com que ele ficasse em casa, se tornasse trabalhador do lar, né? Há uma canção que mostra muito desse caráter efêmero, dessa pressa febril, dessa pantomima que muitos vivem e que acham que isso é vida, né? Perdidos que ficam entre milhares de coisas e milhares de elementos. Essa música, aliás, é belíssima. É um diálogo entre um casal. Amigos eles são. Se gostaram um tempo, depois se perderam. E olhem onde eles vão se encontrar. Num sinal de trânsito. O sinal fecha, um abre o vidro e conversa com o outro naqueles segundos em que o sinal está fechado. E depois, então, o sinal abre e eles combinam que vão se encontrar, mas a música sugere que jamais isso vai acontecer, que vão se perder de novo, mostrando o quanto muitas pessoas hoje acham, querem viver profundidades, mas fabricam superfícies em série, coisas rasas. Quero mostrar essa música para vocês na voz do Chico Buarque de Holanda e da Maria Bethânia, Sinal Fechado.
Olá, como vai?
Eu vou indo e você tudo bem?
Tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar meu lugar no futuro e você?
Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe?
Quanto tempo?
Zé, quanto tempo?
Me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios.
Qual não tem de quê? Eu também sou assim.
Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí.
Pra semana, prometo, talvez nos vejamos, quem sabe.
Quanto tempo?
Pois é, quanto tempo?
Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas.
Eu também tenho algo a dizer, me foge a lembrança.
Por favor, telefone, eu preciso beber alguma coisa rapidamente.
Pra semana,
sinal,
eu procuro você.
Vai abrir, vai abrir.
Eu prometo, não esqueço, não esqueço.
Por favor, não esqueça, não esqueça.
Adeus,
adeus, adeus.
Após a audição dessa canção chamada Sinal Fechado, vamos agora a algumas considerações finais e depois abriremos aqui para as nossas conversações. O Cláudio escreve na parte avançada da obra o seguinte: muita coisa mudou entre a maneira como fomos criados e como fazemos com nossos filhos hoje. E algumas coisas tem que ser levadas em consideração na preparação dos nossos filhos para o futuro. Nosso principal desafio talvez seja incluir a quebra dos velhos paradigmas e a introdução de novos conceitos, como a igualdade entre gêneros, por exemplo. Antes de falar sobre igualdade, eu gostaria de chamar a atenção para a terceirização da educação das nossas crianças. E aí o Cláudio vai colocar aqui que muitos pais agora delegaram à internet, à escola, a educação de seus filhos, se afastando completamente, e depois ficam perdidos sem saber o que estão fazendo, o que estão construindo, e às vezes as coisas já vão tão longe que até identificar a natureza do problema é um dilema, né? Em outro lugar, o Cláudio escreve o seguinte: observando a vida que meus pais levaram e levam ainda hoje, eu não tenho mais dúvida de que precisei lutar com todos os meus genes para descobrir que mudar não é tão ruim assim. Hoje eu vejo a possibilidade de mudança como uma chance para uma nova vida, um renascimento que faz a vida ficar muito mais intrigante, desafiadora. Infelizmente, nos preocupamos demais com o que os outros vão pensar da gente e acabamos nos esquecendo de refletir sobre o que é mais importante para nós mesmos, para as pessoas que estão mais próximas de nós. Foi isso que acabou acontecendo comigo quando eu me mudei para Singapura. Durante cerca de um ano, não teve um dia da minha vida em que eu não pensava em colocar tudo a perder e voltar ao Brasil. Motivos reais eu realmente não tinha nenhum, pois a carreira da minha esposa seguia de vento em popa e minha filha estava super adaptada à vida em Singapura, é o novo idioma, mas eu vivia preocupado com o que os outros pensavam de mim. Um homem, ele botou entre aspas, encostado na esposa. Infelizmente, vivemos num mundo muito machista. E viver na Ásia, local onde o trabalho tem um valor altíssimo na sociedade, não me ajudava nada nesse sentido. Ele conta que depois eles moraram nos Estados Unidos, também moraram na França, e que ele padeceu muito com isso, conta da opinião dos outros. Eu sei que alguns dos senhores acham que hoje nós não temos tanto essa dependência da opinião dos outros como tínhamos nossos pais. Grande engano. Talvez isso tenha ainda se aprofundado mais. Basta olhar Facebook, Instagram e tudo mais, vocês notam isso. Há uma grande preocupação nevrálgica de muitas pessoas com o que os outros pensam delas. Atendendo muitas pessoas esses anos todos, eu digo a vocês, há que se pensar se esse é um bom caminho, ok? Cuidado, prudência com isso nessa construção falaciosa de imagens efêmeras que ficam condicionadas à opinião dos outros. Se para você esse é seu caminho existencial, paciência, siga seu caminho. Mas se não é, o que você está fazendo? Colocando coisas no Facebook que você não vive, que você não é? Olha o que você está fazendo. Criando fraturas existenciais, criando vidas paralelas, que depois você não vai saber administrar. Como é a filosofia clínica que estamos tratando, vocês entendem, para cada pessoa é diferente. Se para você é essencial, porque sua vida pessoal não é nada interessante, mas a sua vida no Facebook é uma beleza, e isso é um fator motivador para você crescer e até se inspirar, bom, ok? Então, temos aí um indexador importante a considerar. Mas há muitas coisas que fazem papel de lixo nas nossas vidas e vocês precisam, por favor, ter cuidado com isso. É parte substancial do que estamos tratando aqui e do critério das pseudo-relações. Algumas pessoas podem ter pseudo-relações com elas mesmas, falseando a própria vida, mascarando suas coisas, e depois vão querer cobrar dos outros um ajuste que elas mesmas não fizeram. Não é? O que é difícil muitas vezes. O Cláudio fala em outro momento o seguinte: com tanta coisa acontecendo na nossa vida, gastar energia com um festival de cobranças e ataques envolvendo a outra pessoa, o que ela fez ou não fez, deveria ser feito ou deveria ter feito ou fez errado, isso precisava ter adivinhado que era para fazer ontem, mês passado, 5 anos atrás, isso só cansa. Cansa a paciência e não ajuda em nada o casal. Esse tipo de queixa em tom magoado passa a ser um detalhe diante da complexidade que é coordenar a dois o trabalho, a vida pessoal, os filhos. Então, parar com essas coisas, no sentido em que são negativas, que exemplifiquei, é um movimento saudável, mostra amadurecimento, pois deixamos de lado para nossos próprios umbigos e buscamos tomar decisões em conjunto nas coisas que importam e que, ao final, são as que vão acabar impactando nossos relacionamentos. Com isso, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Temos ainda alguns minutos para que vocês possam colocar questões, considerações. Eu recomendo a leitura dessa obra. O Cláudio coloca aqui a parte em que ele fala da alma feminina é belíssima. Quando ele fala como a gente viver, como a gente entender essa alma feminina, que nós temos de fato mulheres que trabalham, mas que nós gostamos de coisas como o charme dela, a delicadeza, o carinho, o afeto, que uma coisa não afasta a outra, mas que também nós temos que fazer isso. Sabe, nós temos que mostrar também essas qualidades novas que esse homem novo tem e que os homens antigos não tinham e nem tinham como saber que coisas assim existiriam. Vou desligar o gravador para que a gente possa agora fazer as nossas conversações pessoais.